Vou contar um caos aqui para vocês sobre publicidade, tá?
Diga, qual o caos?
Estava conversando com minha digníssima sobre o mundo das academias, né? Academias e tudo mais, que tem aqui em Fortaleza algumas que são bem de luxo, né? Caríssimas.
Você não vai
tem
fazer tudo, merchan de academia agora?
Não. Né? Não nesse momento.
Estou pressentindo aqui.
Tá só vindo, pescando.
E aí, comecei a falar repetidamente o nome da minha academia. Beleza, terminamos a conversa, peguei o Instagram, abri, fui ver os stories. Havia stories lá de uns amigos e tudo mais. Entre um story e outro, apareceu a propaganda dessa academia específica minha. Eu quero saber como.
Ah, meu filho.
Como que é possível? Eu não pesquisei, eu não peguei o celular e fui lá.
Ô, Juras, não seja
caso 2020, Jurandir.
Não sei se você sabe. Os caras até já admitiram.
Apesar de você não ligar pra ninguém, ele tem um microfone aí.
É.
Embutido nele, nesse seu iPhone que você pagou.
Mas isso é real.
Pra caralho,
isso é super real. Eles admitiram, Jurandir. Por exemplo,
quando teve
as assistentes. Sim, as assistentes pessoais.
E tal.
Não, esse daí foi outro, mas isso que eu tô falando é mais recente. Eles admitiram que as assistentes pessoais que a gente usa, a Alexa e afins, a Siri. E o próprio Google, eles estão escutando você o tempo todo e ainda o que você pede, alguém recebe lá do outro lado pra analisar você.
Ó!
Mano, eu tava uma vez na... Foi quando eu fui pra... Foi 2018, quando eu fui pra Copa, eu tava numa loja de tênis, era em... Acho que Berlim. E aí eu tava perguntando pra um cara, um vendedor, em inglês pro cara, é o seguinte, eu tenho um tênis igual esse aqui, só que branco e tal, desse negócio, só que eu não consigo limpar ele de jeito nenhum, perguntando pro cara em inglês, né? Ah, que eu não consigo limpar ele de jeito nenhum, você tem um produto aí, um esquema, uma dica pra me dar, porque eu não consigo limpar, mano, eu uso, ele fica sujo rapidão e tal. Aí eu tô com a ideia, cara, beleza. Aí saí da loja, tal, peguei o celular, abri o celular, tava naquele bagulho do Google lá, aquela sugestão, tava lá. Como limpar tênis branco.
Caralho,
mano,
não é possível.
Hora,
os caras, mano, eles estão ouvindo tudo e não precisa nem você pesquisar o que o Jandir falou. Se você ficar muito tempo, sei lá, você falar assim, pô, minha cama quebrou, onde eu consigo arrumar minha cama? Umas três vezes, ele vai pegando palavras-chave e já montando a publicidade direcionada para aquela necessidade.
O pior erro é você pesquisar passagens aéreas no Google
Flights.
Se você fizer isso, você tá fudido, porque você, por duas semanas, pelo menos, você fica recebendo a porra dessa propaganda em tudo que você tem. E-mail começa a chegar, principalmente do nada começa a chegar e-mail. Você nem fez nenhuma consulta de nada, começa a chegar e-mail, do nada.
Então, mas é isso, a publicidade tá cada vez mais direcionada pra isso, pra, pô, existe uma mínima possibilidade que aquele cara consiga, tá precisando disso, eles vão tentar te vender aquilo. É assim que funciona. O lance do que rola também é geolocalização. Onde você tá, você recebe a publicidade de acordo com a região que você tá. Então você consegue lá no Facebook, ah, eu quero fazer uma propaganda de uma hamburgueria só nessa área aqui de Osasco, porque a galera que estiver aqui perto vai estar procurando local pra comer. E aí ele vai mostrar como sugestão de comida. Mano, o próprio iFoodzão aí, a gente pode falar mal do iFood, Jandir?
Pode.
Não vai falar mal. É curioso, é um modelo de negócio. Tinha um monte de gente que tem restaurante lá, reclamando que a ferramenta mostrava para os consumidores que o restaurante estava fechado porque não tinha entregador perto. E, na verdade, o cara não estava fechado, só que não tinha entregador perto. Aí o aplicativo mostrava como se o restaurante estivesse fechado. O algoritmo tá, mano, 24 horas por dia, 7 dias por semana, trabalhando aí para gerar dinheiro para os caras.
Inclusive, almocei ontem pagando R$1. Não sei o que aconteceu.
Por aplicativo?
É, vira e mexe, eles fazem isso. É, eles têm umas promoções meio malucas aí que dá. Ah, faz.
R$1. R$1.
Tem lugar, Jurandir, por exemplo, em Osasco, que eles têm uma série de restaurantes que, se você pedir no dia anterior, qualquer refeição desse restaurante custa R$5.
É o bagulho do loop, né, que eles chamam.
Isso. Você pede um dia antes e aí a comida sai por R$5.
Eles têm tipo um estoque, vamos botar assim, entre aspas, de quantos almoços eles podem vender por esse preço.
Isso.
Quantos pratos e tal. E aí você tem os horários. Você fala, você quer que entregue entre 11 e 11h30, sei lá, alguma coisa assim. E aí eles têm um número máximo, assim, e todo dia esgota. Então, se você for rápido, você consegue pegar essa parada por R$5 todo dia.
É tipo assim, você entra na rota da entrega, e aí...
Não, é você assim. É, imagina que você tem uma produção de 500 pratos por dia. Aí o iFood vende antes... E você vai fazer 1.000 porque já tá vendido antes, entendeu?
Entendi.
Tipo, eles vendem um dia antes, um número X. Por isso que é número estabelecido, não é infinito.
É, fechado.
E aí eles chegam pros restaurantes parceiro e falam, ó, quem... E é prato mais simples. Aí o cara fala, ó, quem consegue fazer arroz, feijão e bife? Amanhã é 200 pedidos. Aí alguém fala, eu consigo. Aí eles vão e passam pra aquele cara, entendeu? Eles fazem uma venda muito grande antes pra dar tempo dos caras produzir pro outro dia naquele período de entrega. Por isso que é barato pra caramba.
Caraca. É inacreditável, né? O negócio é porque hoje em dia a publicidade ela tá muito direcionada mesmo. E tudo que a gente quer tem aplicativo, né? A gente não quer mais se comunicar, ligar, ter que ir atrás. A parada é um aplicativozinho, selecionar
tudo. Peço gás aqui pro aplicativo hoje em dia, rapidão.
Olha aí.
Chega na porta da minha casa.
Na época que eu comia pão, na época eu não contei, né? Tô quase 2 meses sem comer pão.
Ah, é todo mês onde pode comer alguma coisa, mano.
Conto depois aí sobre as minhas peripécias sem pão. Mas aqui tem, eu tenho um aplicativo da padaria aqui do lado de casa que ela avisa quando tá o pão quentinho. Ela fala assim, ó, pão quentinho, rapaz! E aí você vai lá e
pega pão quentinho. Já vi padaria que faz isso também, eles avisam quando sai a fornada. Acabou de sair fornada de pão, eles mandam uma notificação.
Mano, mas isso aí de... E vai muito longe, porque, por exemplo, a gente falar... O WhatsApp é do Facebook, então se eu converso pelo WhatsApp, o Titio Mark sabe que eu tô falando e ele vai tentar me vender uma publicidade lá do Facebook relacionado ao que eu falei no WhatsApp. Mas eu tenho um exemplo recente do Telegram. Eu tava conversando com o Juras, que ele postou, acho que no Twitter, que queria viajar, sei lá, alguma coisa do tipo. Aí no Telegram eu falei pro Juras, aí, se for viajar com sua namorada, vai pra esse lugar aqui que é maneiro.
Foi.
Aí eu mandei um vídeo de quando eu viajei pra Bonito. Beleza, no Telegram essa conversa. Não foi por áudio. Não foi Twitter, WhatsApp, Facebook, nada. Aí eu abro o meu Instagram, qual o stories patrocinado que veio? Viagem para Bonito. Então, mano, como que esse cara... E assim, é um lugar que eu já fui, então eles devem... Com certeza tá flagueado lá pra eles. Pô, esse cara já veio pra esse lugar, ele gostou. Tanto que ele fez um vídeo que tá no YouTube e eles sabem disso. E aí ele pode ser que ele volte, entendeu? Então, cara, não... hoje em dia é só você jogar o celular fora e não usar computador, tá ligado? Porque é muito
fácil de funcionar. Tudo que você fala, né? Tudo que você fala agora aparece principalmente nas propagandas do Instagram. É muito fácil de cair, né? Porra, eu tô com vontade de tomar um sorvete, ó. Cara, faz tempo que eu não tomo sorvete. Aí tá lá, abre lá o Instagram, vai ver os stories, aí tem lá a propaganda da sorveteria, que é do lado da sua casa, inclusive. Isso é muita viagem, mano. Tá maluco, mano. Tá maluco. É bom, né? É bom porque tá a propaganda lá e você é impactado e vende, né? Dá certo pro cliente, né? O povo fica feliz.
Mas pensa impactado. Numa coisa, Juras. O quanto de informação sua não tá na internet de coisas que você fala?
Com certeza.
Que se um dia alguém resolve liberar aí...
Não, e outro, Bruno. Eu tenho aquele cliente mais do Pão de Açúcar, que é o supermercado que eu vou aqui próximo da minha casa, mas eu acabei me acostumando a ir sempre nesse supermercado. E aí, tudo que eu compro no supermercado tá registrado no meu perfil de cliente deles. Uhum. Eles sabem o tipo de alimentação que eu tenho, com que frequência eu compro comida, assim, eu faço as compras, né, com que frequência. Eles sabem o tipo de fruta que eu como, de bebida que eu bebo, tudo, mas eles têm noção de tudo. Aí você tem o YouTube, ele sabe todos os vídeos que eu gosto, Spotify, todas as músicas que eu gosto. Aí tem o Netflix, que ele sabe todos os filmes e as séries que eu gosto. A internet, todos esses aplicativos sabem tudo sobre você. Bom,
não, tem uma história nas mãos das máquinas. Tem uma história famosa que aconteceu, acho que 2010, sei lá, 2012, não lembro, que tem vários livros de publicidade contando, que é da Target, uma empresa dos Estados Unidos, que é um dos maiores varejistas de lá. E eles têm aqueles esquemas de assim, quanto mais você usa, mais você tem benefícios. Tipo um pão de açúcar mais, tá ligado? Porque é pra quê? Não é porque o mercado é bonzinho. Ele quer justamente colocar lá. Felipe, eu vou colocar no grupo solteiros de 25 anos que moram em tal lugar. Pra eu oferecer o que pra ele? Vodka. O Bruno, que é mais velho e mora no outro lugar, vai comprar outra coisa. Fraldas. Que não é o público Felipe, tá ligado? Com isso eles colocam, sei lá, gamers, solteiros, grávidas, não sei o que. E aí, com esse banco de dados gigante que eles tinham de análise de consumo, eles identificaram um grupo gravidez. E aí quando você identifica um grupo, o que, que você faz? Manda publicidade direcionada pra aquele grupo. Aí uma menina recebeu na casa dela um material publicitário sobre gravidez. E aí os pais delas viram e falaram, que porra é essa? Minha filha adolescente recebendo esse tipo de coisa? Vocês vão incentivar ela a ficar grávida? Ela não quer ficar grávida agora. Aí a menina levantou a mão e falou, então pai, eu tô grávida. E aí virou, cara, uma parada tipo assim, como? Sério, pode pesquisar aí. Target, adolescente, gravidez. Você colocar Big Data, você colocar no Google, você acha essa história. E aí entrou, tipo, mano, a Target sabia que a menina tava grávida e a família não, maluco. E levantou-se essa discussão de, justamente o que o Juras puxou aí, de como as empresas sabem tudo da gente, mano. Às vezes coisa que a gente nem tá pensando que, tá, que vai rolar, tá aí do nosso lado e a empresa sabe e você não. É foda, mano, esse lance de banco de dados e mil análises e tudo mais, as empresas conseguem saber tudo.
A Skynet está sendo criada e a gente não tá nem aí, mano.
Então, sabe, a gente tá, mas sabe o que que rola? A gente não lê as letras miúdas. Você instala o WhatsApp, vem lá o termos de uso gigante. Alguém já parou pra ler? Você não sabe.
Na verdade, Evandro, sabe qual é o problema? É que a gente gosta, bicho. A gente gosta dessa parada de... A gente sempre reclamou do algoritmo, né? Não, eu gosto tudo em tempo real e tudo mais. Brother, a gente se acostumou com o algoritmo. Que é, você assistir uma série de um perfil tipo Breaking Bad da vida... E aí você acaba a série e a Netflix sugere três outras séries parecidas ou com temáticas semelhantes assim que você vai curtir. E você se acostuma com essa porra do algoritmo, da recomendação, sabe? Daquilo que ele acha que você vai querer ver sobre isso. Ou o Instagram. Muita gente reclamava do algoritmo do Instagram. E eu pergunto hoje, por que que reclamava? Não faz sentido, porque o Instagram, ele mostra na ordem de coisas que você mais curte. Então se você curte pra caramba, eu tenho aqui o Evandro e tudo mais, o Bruno, não sei o que, eles lançam foto e eu curto e comento, o Instagram entende o quê? Opa, peraí, se toda vez que sai uma foto do Evandro, o Juras curte e comenta, o Evandro é uma pessoa próxima dele, é uma pessoa que ele se importa. Então quando o Evandro lançar, eu vou colocar na frente da prioridade dos outros aqui. Isso vale também pro Instagram, o Stories, quando você conversa muito com as pessoas pelos Stories. Do nada, quando a pessoa postar um stories, ela vai ser a primeira pessoa que vai aparecer no seu, na sua timeline, né? Então, a gente reclamava da parada do algoritmo e hoje a gente se acostumou e estamos vivendo a vibe do algoritmo, que é o sistema oferecer aquilo que ele acredita que a gente queira receber mesmo.
O sistema quer o quê? Que você fique cada vez mais na rede. Naquele aplicativo, naquele site.
Confortável naquela rede, né? Quer receber aquele... Eu sei que é a parada da bolha, né? A parada da bolha e tudo mais, tá? Não sei o quê.
Exato, mas o YouTube, por exemplo. O YouTube ganha dinheiro como? Com publicidade. Pra ele mostrar publicidade, ele precisa o quê? Que as pessoas estejam vendo o YouTube o máximo de tempo possível. Então ele vê lá, o Bruno assistiu o Kojima dando entrevista. Aí o vídeo tem, sei lá, 25 minutos. O Bruno assistiu inteiro, foi impactado por 5 propagandas nesse tempo. Aí o Felipe também assistiu esse vídeo do Kojima dando entrevista e assistiu um outro, sei lá, de outro cara indie dando entrevista também. Aí o YouTube vai falar, se esse cara assistiu esses dois vídeos, é bem provável que o cara B também assista esses dois vídeos, porque são conteúdos relacionados. Aí quando termina o vídeo e ele carrega o próximo, ele vai sugerir aquele outro vídeo pro Bruno. O YouTube, mano, ele nem liga pro que tá passando, tanto que a gente vê essas loucuras de... Negócio de futebol pra caralho no E-Alta, que é tudo coisa com direito autoral. O YouTube quer que se foda pro conteúdo que tá aparecendo.
Muita grana com essa parada, tudo conteúdo roubado.
Tão vendo? Assim, tão assistindo o vídeo de 40 minutos dos melhores momentos do jogo do Corinthians? É isso que o YouTube quer, mano. Se fosse o jogo do 15 de Piracicaba, o YouTube tava nem aí. Ele quer que as pessoas assistam pra caralho. Aí cria essa bolha que o Juras falou de... Você fica sempre assim, o cara é de esquerda e assiste conteúdos relacionados à esquerda, o YouTube vai mandar mais canal de esquerda. E aí cria-se essa falsa ilusão de que... Não, aí, ó, tá vendo? Todo mundo concorda comigo. Porque eu só tô vendo... Só tô consumindo pessoas que concordam comigo. Aí cria também essa polarização que a gente vê na internet.
É isso, estamos sendo controlados pela máquina.
Bruno, eu quero saber do Bruno.
Não, então, uma vez eu vi uma entrevista e o cara... Porque é difícil pras pessoas tradicionais entender, por exemplo, como que o Google faz dinheiro? Porque não existe um produto. Ele até tem uma linha de produtos, mas assim... O grosso do dinheiro do Google não vem de produto, porque a pessoa relaciona muito assim, eu faço dinheiro como fruto do meu trabalho, então eu produzo algo, eu vendo alguma coisa. O produto dessas empresas todas somos nós. O cara na entrevista falou, e é exatamente isso, você é o produto. O que ele tá vendendo para as empresas que fazem a propaganda lá, porque você fala assim, caramba, o YouTube é de graça, eu tô assistindo o vídeo. Como que ele ganha dinheiro? Por que que tanta pessoa anuncia? Porque você é o produto. No Instagram, você é o produto. E a gente aceita isso. Por questão que também, assim, não vamos ser hipócrita. É, a gente usa porque é de graça e a gente hoje tem uma vida que é muito conveniente porque a alternativa a isso é não ter. E aí você você já tá habituado pra ter seus vídeos de graça, não precisa assistir mais televisão, você já tá habituado a pedir comida pelo celular sem ter que ligar pra ninguém, ou sem ter que fazer sua própria comida, é o preço que a gente paga pela comodidade. O avanço tecnológico trouxe a comodidade nos coloca nesse ponto que a gente aceita ser produto, e tá tudo bem.
Exato, ou você vai virar um Neandertal e jogar o celular fora e morar na caverna? Não vai, né, mano?
Exato, é, então.
É isso, vambora. Eu sou o Júnior de Filho.
Eu sou o Felipe Mesquita.
Eu sou o Evandro de Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas. Pula, 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 pula.
Ah, morreu, pô, olha aí.
Relaxa, a gente tem 99 vidas. Meninos, estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas e desta vez voltamos, retornamos para a série do Tupac. Sobe o som do Tupac, menino!
In the way I came up, big money clutching, busting while evading cocaine, busting my pole rushing, semi-clutching into insanity, shouting my cousin that we busting the Theo family, the cops wanna see me worried, I ain't worried, I got a line on the DA cause I'm fucking his secretary, I black out and start cussing, bust him and touch him all, they panicking, bitches ducking, I rush him and fuck him all, I'll probably be an old man before I understand, why I had to live my life with pistols close in hand, kidnap my homie sister, cut her face up bad, they even raped her so we placed they bad, automatic shots rang out on every block, they putting hits out on politicians, even cops, I ain't lying, they got me sipping with my infrared beam, and in my dreams I hear motherfuckers screaming, what is the meaning when thugs cry?
Tupac está de volta depois de, né, algumas edições, né, sem Tupac por causa dos nossos especiais de começo de ano, fim de ano, começo de ano. E o Tupac está de volta. Muita coisa aconteceu de lá pra cá.
Nova era.
Muita coisa Dorime aconteceu de lá pra cá. E aí, o que é que rolou? Temos uma ordem aqui no Tupac. E o Felipe Mesquita está aqui nesse podcast. Então, remoto reposto. Gente. Essa é a edição do Felipe Mesquita no Tupac, rapaz. Vai estrear aqui no Tupac. Eu já faço a pergunta, Felipe: o que é um Tupac?
Primeira vez
você
uma pessoa,
é ouvinte clássico.
Uma pessoa nova explicando o que é o Tupac. E, mano,
é o teste.
Como diria o fundo de quintal, Felipe, que eu sei que você gosta, o show tem que continuar.
Continuar, isso aí.
Então, explica aí.
Sobe um pouquinho, sabe, Edu, sobe um pouquinho, vai. Mas iremos achar um tom, um acorde com lindo som, e fazer com que fique bom outra vez. O nosso cantar e a gente vai ser feliz. Olha nós outra vez no ar, o show tem que continuar. Se os duetos não são bonitos. Vai, Felipe.
Bom, Jogandi, o Tupac é uma série aqui do 99 Vidas que a gente discute dois joguinhos, geralmente dois joguinhos que não daria pra se ter um cast inteiro, né? Então a gente dá oportunidade pra dois jogos aí serem discutidos no tempo de um podcast.
Eu acho maravilhoso que ele já tá mandando um agente, tá ligado? Primeiro o Tupac.
Acho bonito. Eu
primeiro
gosto disso.
O Tupac que o cara grava. Ele
eu
já,
só digo o seguinte: nessa nova time. Fase, nessa nova fase do 99 Vidas, o Tupac seria uma série extinta pelo Bruno, se fosse por ele. Né?
Pode crer, né?
Caraca.
Porque o Bruno hoje em dia ele só quer falar de um jogo pro programa, porque.
Que é o justo, é o correto. Não, nova fase.
Mas é uma coisa que o Tupac tem também, é que a gente traz dois jogos que a gente acha que não vai dar um programa inteiro, mas depois, às vezes, depois de ouvir, depois de jogar, os,
percebe
os
que
participantes
dá.
querem gravar um programa inteiro também, né?
Mas acontece. Aí, nesse caso, um participante trouxe e o outro endoidou.
Mas também
acontece. Faz parte. Eu acho que, inclusive, essa nova regra, essa nova fase do 99 vezes poderia permitir exceções, né?
É o remaster.
Mas aí qual a regra? O cara, cada um tem direito de escolher um jogo que foi do Tupac pra virar um cast
inteiro? Se o jogo saiu no Tupac e houver um consenso entre os participantes de que esse jogo poderia...
jogar depois e gostar. Esse é o consenso.
Não é isso. Todos os participantes, assim, o jogo ele pode gerar uma grande discussão, já que se ele tiver um final polêmico que dê, né, pra gente debater aqui sobre ele e tudo mais, ele gera um programa premium, né? Aí vale a pena, aí a gente pode abrir essa sessão.
Programa premium, você quer cobrar pelo programa, é isso? A gente vai lançar com a taxa adicional?
É o seguinte, se o jogo for virar tatuagem depois, vale um programa inteiro, né? Então,
porra! Eu acho.
Vou fazer uma tatuagem, Bruno, de algum jogo seu, aí vai ter que ter um jogo. Vai ter que ter um Tupac.
Eu, inclusive, tô na expectativa aqui de remakes de castes antigos, né? Pra gente poder atualizar com o novo sistema de edição, com o novo sistema de programa aqui, com áudio melhor, com edição melhor, com tudo melhor.
A nova era.
Nova era chegou.
Também.
Exatamente. Então a gente vai falar de novo sobre Super Mario 3. A gente fez um programa sobre Super Mario 1, 2 e 3. Poderia facilmente, né, Bruno? Ter um programa sobre Super Mario 1. Aliás, sobre Super Mario Bros, né? Sim, e depois ter sobre o Mario 2.
Super Mario Bros 2
e
Super Mario Bros 3.
Você tá nessa, Bruno?
Eu só disse que poderia.
Estamos em sinergia aqui? Estamos na conexão nas duas aqui?
Não, eu só disse que poderia. Poderia. Possibilidade sempre existe. O que não quer dizer que irá acontecer. Vamos primeiro cobrir os tópicos que a gente tem que cobrir, que tem muita coisa por fazer ainda também.
Sim, eu sei, mas o 99 é nostalgia, né? Nostalgia videogames. Eu acho que a gente poderia refazer algumas edições específicas pra tentar trazer mais conteúdo sobre esses jogos. Tipo, Super Mario 1, 2 e 3, a gente fez um podcast de 30 e poucos minutos. Pô, ele poderia ganhar uma edição, né? A três edições. O Sonic, cara, Sonic 1, 2 e 3... Claramente daria pra gente fazer um podcast de uma hora e pouquinho sobre Sonic 1, de uma hora e pouquinho sobre Sonic 2 e de uma hora e pouquinho sobre Sonic 3, concorda? Daria, né?
Daria.
Nostalgia.
Nova era. Depois do último cast aí de Devil May Cry, meu patrão, nada me surpreende.
Exatamente. Então eu acredito que é a forma da gente resgatar o 99 vezes as antigas e dar mais conteúdo. A gente tá querendo oferecer mais conteúdo pro nosso ouvinte. Ele vai ganhar muito com isso. Então já coloca nos comentários aí cast que vocês acham que poderiam ganhar novas releituras e expandir os conteúdos desses jogos abordados em algumas edições. Tipo, a gente fez um cast sobre GTA 1, 2, 3, 4. Aliás, 1, 2, 3, Vice City, San Andreas. Um podcast.
Aí é loucura.
De uma hora. Hein, Bruno? Me explica aí.
Como é que você deixou isso acontecer, Bruno, naquela época?
Naquela época eu não nem podia opinar nada. Só tinha que ouvir o que o pessoal falava.
O Bruno botava no mudo, xingava, se lamentava. E aí gravava, né? Fazer o quê?
Fazer o quê, né?
É igual o Felipe agora. O Felipe tem que ficar quieto, caralho. Quando a gente mandar, tem que gravar, Felipe.
Eu já tô no mudo aqui, tem um tempo.
Tem que demorar uns 5 anos aí pra opinar. Mas não fica muito no mudo, não, que é o último que fez isso. Vai, qual é o jogo?
Caraca, 99 vezes é isso. Eu amo essa porra, mano. Inacreditável. Olha só. Tupac de volta. É a vez do Felipe aqui. Primeira vez do Felipe. Felipe tem uma responsabilidade de trazer dois jogos excelentes. A gente falou, Felipe.
Terão
de nostalgia. Tem que fazer aquele negócio de nostalgia. Felipe, eu sou é jovem.
PC, Felipe. Porra, trazer jogo de PC, caralho. Portátil, cadê o jogo de portátil?
Eu sou jovem com pad. E aí, Felipe, você vai começar por qual?
Do de hoje, nós vamos começar aqui por um joguinho... Na verdade, os dois joguinhos aí estão disponíveis aí no glorioso Game Pass, pegando uma... Pegando a vibe dos amigos aí.
Ótimo serviço, melhor custo-benefício da história dos videogames.
Caraca, mano, por que a gente faz propaganda do Game Pass aqui, hein, Bruno?
Não é propaganda, é tudo um grande plano do Bruno. Ele vendeu o passe do Felipe lá pros caras do Game Pass... Mexeu os pauzinhos dele internamente pro Felipe ficar gravando aqui com a gente. Pro Felipe vir aqui também falar de Game Pass.
Inclusive, deixa eu dizer uma coisa aqui. Um abraço pros meus amigos do Outback que patrocinaram o Samu com Rapadura na cobertura do Oscar.
Bruno é fã. Não, Bruno no meio também. Bruno tá ganhando nada.
É, e é pra gente. O que tem? O Outback, 99 vidas. Aliás, só como retribuição, tanto que eu for no Outback, eles deveriam anunciar com a gente.
Pagaram o Jurandir com seu dinheiro, Bruno.
Exatamente. Só o que eu fui de Outback esse mês foi que pagaram o Jurandir. Isso tá louco, mano.
É. Momento de jabá, Bruno. Não, manda mas... abraço pra alguém então que te deu coisa recentemente.
Não, não tem que fazer isso. Eu falo quando o produto é bom, eu falo independente de jabá. Aqui não tem isso. Como é o caso do Game Pass. Sempre qualidade aí nos jogos. Melhor custo-benefício da história dos videogames.
Mandar abraço pra você, né, Bruno? Acordou 5 horas da manhã pra trabalhar hoje aí. É assim, um abraço é esse.
Também, exatamente. Eu mereço esse abraço aí. Tem que pagar essas coisas aí, pô.
Carvalho, um abraço, Bruno.
Carvalho limitado.
Sinta-se abraçado. Enquanto eu ganho dinheiro, sinta-se abraçado.
Enquanto você ganha, Bruno, o meu dinheiro.
É pagamento,
o meu, né? Dinheiro da comida que eu compro.
Você tá reclamando de acordar cedo, Bruno. Só tenho a te dizer o seguinte: trabalhe enquanto eles dormem. Que um dia você poderá dormir.
Que raiva dessa frase.
Assinado, rico primo. Vamos lá, Felipe?
Vamos lá, o primeiro jogo que a gente vai falar aí é o Super Hot.
Canais da TV pra assinatura de putaria?
Não, conte mais sobre Super Hot. Esse aí não tá no Game Pass, não. Esse é muito mais caro que o Game Pass. Mas é Super Hot. É um joguinho lançado
Super em 2016. Super Hot. Super Hot. Super Hot.
Ele foi lançado originalmente em 2016, se não me engano, pra PC e Xbox One. E o que rola com ele é que ele é um jogo de FPS. Vamos dizer que ele é um jogo de FPS, apesar de ser mais ou menos isso aí. Mas ele é um primeira pessoa e um jogo onde a mecânica central dele é que o tempo no jogo só passa se o jogador estiver se movendo e fazendo alguma ação também. Então, se você estiver com o controle parado, o jogo tá lá congelado. Então, a cada toque no controle que você der, e o jogador se mover ou fazer alguma ação, o tempo também vai se mover. Então, se você se move muito rápido, o tempo passa muito rápido. Se você se move devagarzinho, o tempo também se passa devagarzinho. Então a mecânica...
Caraca, que é uma metáfora pra vida aí, né?
É o sonho de todo ser humano, que o tempo só passe quando eu quiser, que tipo...
É.
Entendeu? Mas o legal do Super Hot, Juras, é que pra você, que eu sei que é resistente à ideia, mas o Super Hot é um jogo que você tem como jogar tanto o controle na mão na versão normal, quanto a versão do VR... Que aí você está no mundo do Super Hot.
Mas, Bruno, a versão VR não saiu muito tempo depois que o jogo já existia?
Não, então, ela primeira... é até um pouco diferente, né?
É, ela é bem diferente, na verdade. Assim,
outras fases e tal.
O princípio é o mesmo, mas eles tiveram que criar conteúdo que funcionasse melhor pro VR. Porque, assim, o jogo base, a primeira versão dele realmente saiu do modo, entre aspas, convencional. E quando eles foram tentar fazer... É, inclusive, é bacana que como o pessoal do Super Hot só tem esse jogo, o nome da equipe é Super Hot Team mesmo. O desenvolvedor é Super Hot Team.
É, ele é um projeto que saiu de uma Game Jam, assim. Então, daí virou o jogo, 4 anos depois, eu acho.
E aí, exatamente em função disso, como ele era um jogo que eles já estavam maturando, saiu essa primeira versão convencional, e na hora de fazer o VR, eles perceberam que não funcionava só colocar o VR ali. Então eles tiveram que recriar... Boa parte do conteúdo do jogo, a premissa ainda é a mesma, a questão da movimentação e tal, mas eles reconstruíram cenários, reconstruíram fases do jogo para que funcionassem melhor com o VR, né? Só que o legal dessa sacada toda, principalmente dentro do VR, é que o Super Hot ele meio que inverte a sua percepção do que é aquela cena de ação dos filmes que você assiste, sabe? Porque assim,
No cinema tudo acontece muito rápido, você fala assim, putz, esse cara é muito velho, ele pega a arma no ar e dá um soco no outro, tal, tal, tal. O Super Hot faz isso, só que como você não conseguiria fazer isso porque não somos todos hábeis, como Tom Cruise, por exemplo, na corrida, ele faz com que você se sinta esse cara sem precisar se movimentar na velocidade real. Então, o que ele põe é o seguinte, movimenta, faz esse movimento que você quer concluir de uma maneira que você seja consciente no número de movimentos, e aí você vai sentir um herói do filme de ação.
É o jogo do John Wick, total. Você tá numa fase lá, geralmente você tá posto em cenários que você tem que lidar com vários inimigos ao mesmo tempo. E aí você tá atirando e desviando de bala e a munição
ou
acaba.
Ou começa você desarmado, você tira a arma da mão do cara.
Achar alguma coisa no cenário pra jogar no inimigo. Tem vários.
Ele tem, vocês concordam que dá pra falar que ele tem meio que elemento de puzzle também? Principalmente no início da ação. Porque muitas vezes acontece assim, como tem uma cena, Juras. Aí você mexe pra esquerda pra ver o que tá acontecendo na esquerda. Às vezes, só de andar um pouquinho pra esquerda, você morre. Aí você já pensa, o que o jogo quer aqui é que eu vá pra direita.
Ele tem muito essa parada de você morrer e tentar de novo.
E aí ele é meio Super Meat Boy, de morreu, na hora você já volta. Ou você tá vendo que vai dar merda, você vai morrer, tem um botão que faz reiniciar na hora o cenário. E como o Felipe falou, cara, podia chamar John Wick The Game. Porque eles podiam muito vender o projeto pra galera do John Wick e fazer como se fosse um jogo do John Wick. Porque o tipo da ação que rola no jogo é muito, cara, John Wick. E dá pra você, literalmente, bater no cara, pegar a arma dele, atirar nele, chutar o outro, pegar a cadeira. E tipo, o Bruno falou, você tá pensando em fazer isso. Como o tempo para enquanto você pensa, você consegue fazer. E você se sente muito foda. É um dos jogos que eu joguei que eu mais falava, caralho, eu sou muito foda.
E da hora que no final, você tá fazendo tudo em câmera lenta, e no final ele toca em velocidade normal, sim, né? Então você vê aquilo, tudo que você fez em velocidade normal, você pode salvar e tal.
E aí você fala assim, caramba, eu sou o bichão mesmo.
Deus, né? Pra essa, manja no próprio Celeste, Juras, que você gostou, e é um jogo indie também. Quando você passava uma fase muito difícil de primeira, mas quase morrendo e tal.
Até respirava, mano.
Exato, então. Todas as fases do Super Hot é aquilo. Porque mesmo quando você morre, ele não dá o tempo de você baixar a adrenalina, respirar e começar de novo. Vamos.
Aí ele inclusive passa um replayzinho, né? Porque você faz tudo em câmera lenta, assim, né? Devagarzinho.
Sim. Isso, depois.
Que é tudo muito bem pensado, porque tem alguns tiros que já estão vindo na tua direção. E aí tu tem que pensar bem. Tem que calcular os teus movimentos, que você não pode simplesmente correr, porque a ação toda vai acontecer e você pode morrer. Mas aí você atira e olha pro outro lado, porque vem um inimigo de outro lado e tudo. E aí quando você chega no final, quando você mata todos os inimigos da tela e aparece escrito Super Hot, ele meio que passa um replay da cena inteira em tempo real, né? Assim, não foi...
Você vê que aquilo tudo durou tipo 5 segundos, 6 segundos.
Exatamente,
E é da hora que, tipo assim, tanto rola o viés de às vezes você querer fazer uma jogada perfeita, de você fazer tudo que você queria acertar naquele momento, acertar o tiro no cara na hora certa, jogar um objeto no cara, correr pro lado na hora certa. Quando rola também é aquelas runs que você tá fazendo e você erra alguma coisa, e aí você tem que improvisar no desespero, assim, sabe? E é muito bacana, tanto a sensação dessas duas paradas, tanto você fazer uma run perfeita, você acertou tudo que você queria da forma que mais, sabe, não tinha como você melhorar, pelo menos na sua cabeça ali, como você vencer aquela situação. Ou até aquela que você fez um tanto de coisa errada, mas você conseguiu improvisar no meio do caminho.
Na cagada, né?
E na cagada você conseguiu terminar.
Eu falo isso muitas vezes aqui, Felipe, do lance de você pensar alguma coisa no jogo e conseguir fazer aquela coisa. E o Super Hot, por mais que a gente tenha falado que ele tem elementos de puzzle e tal, ele não tem um jeito certo de passar a fase.
Sim.
Como você falou aí, tipo, mano, você vai, às vezes você fala, porra, fudeu. Só que como dá pra arremessar as coisas, cara, é muito satisfatório. Sei lá, a primeira vez que você tá sem nada, aí você atira no cara, aí ele vai pra trás e solta a arma. Aí você pega a arma dele no alto, vira e atira em outro.
É.
E aí acaba a bala e você atira a arma no outro cara e vai pra frente. E, tipo, muitas vezes você sente isso falando, mano, como eu ainda tô vivo, sabe? Já era pra eu ter morrido, caralho. Esse cara acabou de tá na minha frente e dar um tiro e eu consegui desviar. Eu sou o Neo nessa merda. E também tem um lance que o tiro dele não é hitscan. Que você tá mirado no inimigo e você atira e
acertou,
ele toma...
Acertou, né?
O seu tiro, assim como o tiro dos inimigos vem até você por conta dessa mecânica do tempo em câmera lenta, O seu tiro também você precisa andar pra ele chegar e atirar.
É.
E atingir o inimigo. Então
você tem que jogar na projeção ali, né? Igual...
Exato. É, você tem que calcular. O cara tá andando da esquerda pra direita e você tá... Você vai mirar na frente, senão ele vai desviar. Você tem que atirar um pouquinho pra direita, que é onde o caminho que ele tá indo do ponto A ao ponto B. Então, cara, como eu falei, é muito satisfatório jogar esse jogo, mano. Muito gostoso de jogar e, porra, boa escolha. Felipe já começou bem, né, Tchupé?
Não, e é da hora que, é, da mesma forma que os inimigos morrem com um tiro, você morre com um tiro só também. Então você tem as stakes, assim, são muito altas, porque você, qualquer vacilo você pode morrer ali, porque às vezes, cara, você tá vindo um tiro de outro lado, você não tem a segunda chance naquela situação.
Eu sempre pensei em jogos tipo Resident Evil, que eles poderiam ser parecidos com a realidade mesmo, assim, de você levar uma mordida do zumbi e você morrer mesmo, sabe?
Tá louco.
Você ser infectado e morrer. Mas aí, ó, não são jogos muito populares esses que colocam, né? Porque acho que já não é muito novidade, né? Tiveram alguns jogos que você é um hit, você leva e você morre, né?
É, mas acho que funciona aqui por causa das outras coisas em volta dele, sacou? Porque
claro, claro.
São cenas curtas.
Isso,
que então. Aquela parada de você morrer e voltar rapidão, sacou? Então.
Os bichos são meio feitos de vidro, assim, né?
Então, parece um cenário cristal. Inteiro, na verdade, é meio que como se fosse um...
É uma missão, projeto...
É uma missão de realidade virtual. Você tem que
Na verdade, ele é um jogo dentro do jogo, na verdade. É, o menu dele é todo tipo uma parada de DOS, assim, e... Pra você começar o jogo, você dá o boot lá no superhot.exe mesmo, sacou? Tem outras coisas, você consegue ver, tipo, pastas lá do jogador de foto, de vídeo, tudo em ASCII, assim. Tem outros joguinhos e tal. Ele tem essa vibe, assim, de ser um jogo dentro de um jogo.
Eu tô vendo aqui, ele vai ficando mais frenético, né? Vão aparecendo mais inimigos na tela e você tem que pensar muito ao fazer as coisas, né?
O mérito dele é que ele tem essa uma mecânica e ele vai construindo em cima dela pra caramba, assim, criando novas situações de puzzle, novas situações de combate.
Não fica repetitivo, né, cara? Ele teria tudo.
Não é igual, né? Todo mundo vai jogar, vai ter uma solução diferente, né? É o que eu tô percebendo aqui, que...
Você mesmo vai tentar, às vezes, numa que você vai morrer ou você vai querer tentar jogar, você mesmo vai tentar várias coisas diferentes na mesma situação, sabe?
E exatamente como o loop de gameplay é curtinho, até às vezes sabendo que você vai errar, você tenta, por exemplo, jogar objeto, você sabe que não mata o cara... Vou pegar caneca, só pra testar. Às vezes você vai fazer coisa boba, você fala, eu sei que não é o que tem que fazer aqui, mas vou fazer só pra ver o efeito disso, sabe? Isso é muito legal também. O jogo, nesse sentido, ele é bem aberto no que você pode fazer, apesar que eu acho que em alguns casos ele é até mais linear em algumas soluções. Mas, no geral, ele é bem permissivo no que você pode fazer, né?
Tem umas cenas que são meio que até uns set pieces, assim, né? Isso. Que eles querem criar uma sensação específica, né? E aí, de fato, é uma parada um pouco mais...
Elevador.
Fechado o contexto. É, tipo isso.
A fase do elevador é muito maneira. Que é fechadinha e começa com os caras tirando em cima, né?
Esse jogo acabou ganhando algum prêmio quando foi lançado aí? Ou ficou apenas no coração dos
gamers? Não, ele ganhou. Ele concorreu a muita coisa no cenário indie na época, né? Ele... É que eu não... Ele saiu em 2000 e... 17?
16 foi 16, o primeiro, né? Que saiu pra PC e Xbox primeiro.
Mas nesse período dele aí, ele acabou concorrendo a muitos, muitos prêmios justamente por ter essa pegada diferente, né?
É, ele foi um puta sucesso, assim, de venda até. Sim. E tal. Até de VR, a versão de VR dele é um dos jogos mais vendidos da plataforma de VR. Na plataforma do PlayStation, a versão de VR vendeu mais que a normal.
É. Ele tem pra todos os consoles, né?
Hoje em dia tem
consoles, pra tudo, né? PC e tudo tem. Mais, né?
Inclusive, ele a gente tá falando de premiação, foi a versão de VR que ganhou, na verdade, mais prêmios até.
Aí.
E tá pra sair uma DLC aí também.
Saiu ano passado pro Nintendo Switch, né?
Exato.
Muito interessante.
Jundir.
Ah.
Se o cara quiser ser um super profissional...
Macho, eu vejo as coisas, mano.
Um super profissional no mercado de trabalho, o que ele pode fazer?
Rapaz, vamos recomendar a Lura pra você.
Lura, um profissional super Lura, requisitado.
Acessa alura.com.br/promoção/99vidas, a gente fala todas as semanas, pra você pegar o seu celular e você colocar esse endereço que eu tô falando, alura.com.br/promoção/99vidas, porque você acessando diretamente com este link, além de conhecer a Lura e seus cursos maravilhosos sobre o mercado de trabalho, sobre tecnologia, sobre marketing, sobre tudo que você imaginar nessa vida, você acessando por esse link, você já ganha R$100 de desconto na sua mensalidade. Olha que mais bonito, mas R$100 é muito dinheiro, mano.
Cara, R$100 é um baita de um desconto. A gente fala aqui toda semana e no momento eles estão com mais de 1000 cursos. E é legal também lembrar o quê? Que são cursos de diversas áreas. Não só programação, curso mais técnico. Tem coisas para a área de marketing, tem coisas para a área de inovação e gestão. Então, qualquer decisão profissional que você tenha, fala, pô, quero me desenvolver nessa área aqui. Dá uma acessada na Alura e vê a quantidade de cursos que tem, porque com certeza vai ter algo que te interessa.
E redes sociais, né? Cursos sobre redes sociais, para você aprender mais a utilizar. As redes sociais, por exemplo, voltadas para negócio. Tem muitos cursos de negócio, de gestão. Cara, vale muito, muito a pena você experimentar a Alura aí e você clicando alura.com.br/promoção/99 ou clicando no link que tem na postagem, você vai direto lá pra Alura e você, cara, vai ter acesso, a gente pode dizer agora, a mais de 1000 cursos,
É uma super plataforma, é um super desconto pra você se tornar um super profissional requisitado no mercado, olha aí.
Muito bem. E se você, se o seu nome for Mario, você se torna um Super Mario, né?
Pode, caralho, pode crer.
Felipe, seu segundo jogo aí?
O segundo jogo, assim como o Super Hot, também tá lá disponível no Game Pass e é também um dos indies, meus indies favoritos, até mais do que o Super Hot dessa geração, que é o What Remains of Edith Finch.
Olha só, hein?
Quem não conhece já deve pensar que o jogo é chato por esse nome.
É, tem um nome
jogo
um
de palestrinha.
Estranho, né? E até... É um
Será
jogo
que é na vibe do que o Bruno trouxe num 2-pack recente aí? O Bruno foi o Evandro?
Ele lembra... Você tá Aquele falando do Obradim?
Sim, do Obradim.
Ele lembra um pouco na questão de que você tenta entender o que aconteceu com as pessoas, que é o caso do Obradim, né? Você tá tentando entender o que aconteceu ali, né?
Eles partilham aquela premissa básica de que a galera chama de serem walking simulators, assim, né? Na verdade, são meio que os novos adventures que a gente tem nos videogames. Mas o Edith Finch é um jogo que acompanha a Edith Finch, a personagem principal, que é uma jovem que ela é a última pessoa que restou da família dela, da família Finch. Existe um boato que até tem uma maldição que assola a família dela inteira, porque tem um histórico muito grande de mortes que são, tipo, inusitadas, bizarras. E até precoces, assim, dentro dessa família.
Exatamente, é sempre precoce a morte, né? Sempre o que eles dizem da maldição. É, o que eles dizem da maldição é que um membro, cada geração, não sofre da maldição. Então você pode ver que geralmente um membro de cada geração acaba vivendo mais que os outros, né?
E o jogo se passa todo na casa onde essa família morava. E é a primeira vez que a Edith volta na casa, acho que em 7 anos, algo assim. E é uma casa onde, de fato, a família inteira morava. A avó, bisavó, mãe delas, tios, tias, primos, agregados, assim, todo mundo morava nessa casa enorme, assim.
É, tanto que se você olhar a capa do jogo, Júlio, se colocar aí a capinha, ou até as imagens promocionais, ele mostra essa casa. Que eles tinham
de remendos
e tal. Na família tinha essa tradição de o quê? A pessoa... A gente é amigo, a gente é familiar. Aí o Felipe morreu. Aí o quarto do Felipe não vai mais ser mexido nunca mais. Ele vai ficar lá como uma homenagem. E aí é como se fosse um monte de quartinho. Tipo a Vila do Chaves, tá ligado? Um monte de...
Sim.
Foi construindo um castelozinho. Tem
puxadinho pra cima, assim.
É. E aí cada quarto... É isso que você faz no jogo. Explorar esses quartos e essa casa pra entender a história de cada um e como que cada um morreu. E aí nessa hora que ele vira mais um jogo de videogame, que é onde você joga vários minigamezinhos e tudo mais, pra entender cada uma dessas mortes.
É, ele tem duas facetas, assim. Uma é você explorar na casa, incluindo, como o Evandro falou, vários lugares que a Edith nunca foi na casa, porque ela tinha esses quartos trancados. E tem 13 vinhetas, eu acho, se não me engano, que são sobre as mortes dos diversos integrantes da família Finch, de como eles morreram, né? Então você entra no quarto deles e você conhece bastante sobre eles. A Edith narra o jogo inteiro, assim, enquanto você tá explorando. E aí nesses quartos você tem alguma memorabilia lá sobre a morte deles, que aí você meio que é transportado pra uma vinheta, e cada vinheta meio que conta essa história de cada integrante da família. E é bacana que cada dessa vinheta tem uma mecânica de videogame completamente diferente da outra, assim. São mecânicas criadas totalmente pra só aquele, né, momento, sacou?
Tipo o quê?
Por exemplo, a primeira, que acho que é, talvez seja a mais de boa de explanar, assim, é que é sobre uma criança que morreu.
É a Molly, não é? A primeira é a Molly.
Isso, a Molly é a primeira e ela tá contando sobre a noite que ela morreu, ela mesma, a própria Molly, de uma forma meio fantabulosa, assim, né? E que ela acorda de madrugada com fome e ela sente tanta fome que ela vira um animal. Primeiro ela vira um gato. Aí você começa a jogar o jogo controlando um gato, é pulando nas árvores, assim.
É muito foda, mano. É muito interessante, inclusive, eles colocarem essa pra ser a primeira, porque é pra apresentar, né? Ó, esse jogo vai ser isso. Tá andando aí, explorando a casa.
Surreal pra caramba também.
Parece ser meio parado, mas o que importa, o ponto alto do jogo é isso aqui. Porque a morte dela é que ela comeu um negócio e passou mal, parece, né? Começou a delirar.
Ela começou, então, tipo, uma parada envenenada e ela começou a delirar.
É muito mais profundo do que isso, na verdade. Porque o jogo tá lidando, e até é importante a gente mencionar que essa galera que desenvolveu, que é a Giant Sparrow, é a mesma galera do Unfinished Swan, que já é um jogo que é um baita de um jogo. Quem não lembra desse jogo, ele foi um jogo exclusivo lá para as plataformas da Sony, né? É, no Play 4, Play 3 e pro Vita, na época. E esse jogo, as pessoas vão lembrar, é aquele jogo que você começa num cenário em branco e você começa a pintar as coisas jogando bola de tinta nele, né? E aí é justamente, você vê que é tudo muito lúdico, mas é uma temática recorrente na Giant Sparrow de usar o lúdico para tratar de temas sérios, como é o caso do Unfinished Swan, que é um tema sobre a morte. E de uma certa maneira, o What Remains of Edith Finch também é. Só que o que acontece nessa cena da Molly é importante, porque ela morre, de certa maneira, como consequência direta de uma ação dos pais. Porque o que aconteceu? Ela tá com tanta fome porque naquela noite, como forma de castigo, os pais dela falaram assim, ó, você vai dormir hoje sem comer, então você não vai jantar. E aí ela chega, nessa cena ela acorda como qualquer criança com fome, aí ela tenta abrir a porta, né, isso você já tá no controle, ela tenta abrir a porta, a mulher fala assim, ó, não, volta, vai dormir. E aí ela começa a comer tudo que ela acha, tipo, ela come a cenoura que é do...
Pasta de dente, né, mano?
É, então, a cenoura do ratinho, do porquinho da Índia dela.
Como é que chama isso?
É porquinho da Índia, é porquinho da Índia. Porquinho da Índia dela, come pasta de dente, aí chega essa hora que ela acha um galhozinho e tem um monte de frutinha ali, que é a hora que você come, né? E aí que ela começa a ter essas alucinações, que são esses momentos mais lúdicos, que ela vira o gato, que ela vira a coruja,
ela vira uma coruja,
aí depois vira um tubarão. E o legal é que mesmo dentro desse segmento, tem várias mecânicas diferentes, porque o tubarão, sim, começa, ele cai na água, você tem que ir rolando até cair na água. Aí na água ela vira um bicho que começa a se mover já com tentáculo, que é uma outra
ela
mecânica.
Ela vira tipo um Kraken maluco. Isso. Lá.
E aí essas partes, Juras, é onde você joga. Você joga como gato, joga como tubarão, joga como a coruja e tal, tá ligado? É.
Caraca, que diferente, mano. Parada de jogo diferente, né?
Diferente do Super Hot que a gente tava falando aí, que ele tem uma mecânica central e ele vai construindo em cima dela, na verdade, o Edith Finch, ele tem uma narrativa central e ele cria várias mecânicas diferentes pra contar essa narrativa, sacou? Então, basicamente, quando os caras foram desenvolver, eles criaram vários protótipos diferentes e foram pulindo eles aí pra poder usar eles como elemento narrativo, sabe?
Eu tava vendo o início do gameplay dele, ele lembrava até um pouquinho a vibe do Myst. Lembra aquele jogo clássico, sim, de PC que... Aliás, era muito clássico esse tipo de jogo com narrativa um pouco mais séria. No PC que tinha o Myst, tinha o Gabriel Knight também. Tinham várias dessas séries,
Riven,
que eram bem populares.
Que é a própria sequência do Myst. Mas exatamente, isso aí, Juras, é muito em função do que o Felipe mencionou. Esses jogos que a gente chama de hoje de Walking Simulator são uma evolução para a nossa geração, assim, para a nossa realidade agora, do que foram esses adventures, né? São jogos com foco em resolução de puzzles ou em que o foco está em contar uma história de uma maneira que não seja através de ações diretas, sabe? Você não... O Walk Simulator é assim, você caminha, tem a riqueza desse mundo, é uma riqueza de história, e aí você tem mini recursos, esses mini games que são o equivalente aos puzzles que a gente tinha nesses jogos de adventure antigos, né? Inclusive, é um gênero que hoje ele é até bem difundido, porque a gente tem muitos jogos desse estilo que são muito conceituados, né? Um dos meus favoritos, inclusive, lá que a gente falou, quando foi no de 2015 que eu falei que foi o meu...
Gone Home.
O Gone Home é nessa mesma pegada, cara. É o tipo de jogo que ele te apresenta aquele mundo, você vai, é como se você estivesse vivendo um dia na vida daquela pessoa, só que através da vida dela, você tem a oportunidade de experimentar a vida de muitas outras pessoas que conviveram com ela, entendeu?
É, e você tem gente que é contra esse tipo de jogo, que critica e tal, que fala, ah, mas isso aí podia ser um livro, ou um filme, não precisava ser um
não.
jogo. Só que você jogar aquela, participar daquilo, que eu gosto desse exemplo aí da primeira história da menininha, você controlar os animais da alucinação dela, te faz ter uma experiência que fala, pô, caralho, eu participei disso.
Pois é, eu acho até loucura quando alguém fala isso, porque eu acho que esse jogo é o jogo que prova que essa história não tem como contá-la tão bem num videogame como ter, tipo assim, um livro, um filme, nunca conseguiria contar essa história tão bem quanto o videogame conseguiu, porque tem vários momentos ali que são, pô, a gente falou, a gente já tá falando da morte de uma criança no primeiro aqui, e tem vários outros momentos bem mais pesados até, e que trazem à tona outros tipos de discussão e tal. Então, esse jogo, pra mim, é um exemplo de que os videogames têm um melhor potencial de contar uma história, porque essa história não teria como você contar em outra mídia, cara. O videogame... Tanto que a gente pode estar falando, as mecânicas são criadas simplesmente pra efeito narrativo, cara.
Ela só complementa a história, né, Felipe? Aquela da história em quadrinhos, cara. Pra mim, é o meu momento favorito.
É,
porque ali eu falei... Naquele lá, eu falei, porra, isso aqui tinha que ser um jogo. Aqui não tem nem como ninguém falar, ué, mas podia ser um livro.
Tem algumas mecânicas que você pensa, pô, isso aqui podia ser um jogo inteiro, né? Porque...
Exato, exato. E essa do quadrinhos, Júris, é uma de uma mina adolescente, né? Indo pra adulto e tal. E aí eles usam a linguagem de quadrinhos, viram uma parada completamente diferente do que você jogou até ali, pra contar o que aconteceu com ela. E aí é legal porque ele vai. É como se fosse uma história em quadrinhos mesmo, o gráfico de um quadrinho e tal. Uhum. E a câmera vai navegando e tem um quadrinho ou outro, e os balões vão aparecendo, contando. Aconteceu aquilo, não sei o quê. Ela gritou alto, blé, blé, blé. Vinha as onomatopeias e tal. Então, cara, é muito bem feito. Essa parte eu acho muito... Pra mim é o ponto alto do jogo.
A hora que você tá controlando, ele muda. Então ele pega esse estilo dos quadrinhos que você tava lendo até então e a parte jogável fica com esse visual, entendeu?
É, ele fica com o gráfico do Walking Dead. Lembra do primeiro Walking Dead? Tipo aquilo, cel shading e tal.
É, foi um trabalho dessa galera aí que... O Bruno falou, o primeiro jogo deles foi o Unfinished Swan. Pô, o segundo foi o Edith Finch, foi um jogo melhor ainda. Pai, eu fico louco pra saber o que eles...
Então, mas aí seguida, entra, né? Também, eu acho, o dedo da Annapurna, hein, mano? Porque quando eu vi o login ali, eu falei,
É, até curioso, porque ele é um jogo
que... Eles não publicam nada ruim.
Não, mas aí, pô, calma. É que a Annapurna é publicadora, né, gente? Então, na verdade, ela já pega o projeto...
E esse caso específico é até curioso, porque a Giant Sparrow era um estúdio, junto com a Death Game Company lá do Flower, do Journey, que ela ficava incubado dentro lá da Santa Monica Studio, né? O estúdio da Sony responsável por God of War. Então, o primeiro jogo, como o Bruno falou lá, o Unfinished Swan, foi um jogo que foi feito quando eles estavam incubados lá dentro desse estúdio. Foi um jogo publicado pela Sony e o What Remains of Edith Finch também foi durante muitos anos, mesma coisa. Eles ficaram, se não me engano, até 2016 ou 2015 dentro lá das
instalações incubadora da Santa Mônica.
E aí, só que na verdade a Sony Santa Mônica acabou com esse programa que ela tinha. Na verdade, ela cortou todo o braço que ela tinha de publicar jogos externos, assim. O caso do Journey, do Flower, o próprio Unfinished Swan, Sound Shapes foi assim, o Fat Princess foi assim. Eram jogos de um grupo que produzia, assinava com esses estúdios indies e produzia, né? Dava todas as ferramentas que eles precisavam pra fazer esses jogos e depois publicava, né? E aí, essa galera saiu, porque acabou essa divisão dentro da Sony Santa Mônica, e exatamente essa mesma galera que foi fundar a Annapurna Interactive, que é um braço da Annapurna Pictures aí, de cinema, que...
Sim, tem esse filme bom pra caralho, eu não sabia,
Homem
mano.
Homem da Máfia, Trama Fantasma. Pô, agora, esse ano foi o filme da Olivia Wilde lá, é fora de série, né, acho que ficou em português, né?
É excelente,
é um filmaço, inclusive. Filmaço, né?
E eles fundaram... aquele As Golpistas também, né? Com a Jennifer Lopes.
Sim, da Jennifer Lopes. E foi exatamente essa a base dessa galera que trabalhava dentro da Santa Mônica, que ajudava esses estúdios indies a publicar esses jogos, foi fundar a Annapurna Interactive, que é o braço de videogame da Annapurna Pictures. Como o Evandro falou, só jogaço.
Não, eu falei porque assim como eu olho, quando eu vejo lá, publicado pela Devolver, já vai me chamar a atenção porque o histórico é bom. Annapurna, cara, como o Bruno falou, Gone Home, Annapurna. A versão do Journey pra PC, Annapurna. É. Então, tipo assim, apareceu aquele login e já falou, opa, bem coisa boa aí, tá ligado? O Flower
os caras,
e tal.
Os caras pegaram meio que o mesmo espírito que eles têm no cinema, assim, são filmes indies, mas uma parada, geralmente filmes, assim, bem impactantes e tal, e conseguiram levar isso pros videogames. E, cara, até hoje eu também acho que eles não publicaram nada que eu não gostasse muito.
Assim. Só tem que tomar cuidado que, assim, eu entendo que vocês estão falando muito mais com uma questão de ela saber valorizar a marca dela, escolher, uma questão de curadoria.
Exato, sim,
do que viabilizar, porque a produção em si, né? Exato, do que viabilizar o projeto em si, porque isso é a parte do desenvolvedor, né? Então, assim...
É o mesmo papel que a própria Annapurna Pictures tem, sabe?
Isso, exatamente.
É, quando a gente fala de produzir, é porque é difícil pro português, né? Porque quando a gente fala de produzir, a galera pensa que são eles que estão desenvolvendo lá dia a dia.
Pôr a mão na massa,
parte,
né?
É, a parte de produção, na verdade, principalmente em videogames, é você dar suporte para que os desenvolvedores façam o jogo da melhor forma possível. Então você vai dar orçamento, né? Você vai dar grana, você vai cuidar do marketing, você vai cuidar, por exemplo, se eles tiverem que usar uma ferramenta específica, agendar a sessão em estúdio de música, sei lá, ou precisar de fazer o QA, o estúdio é pequeno, não tem como fazer isso dentro do próprio estúdio. Então a produção é, na verdade, facilitar o desenvolvimento do jogo, né? E aí o desenvolvedor mesmo é que vai fazer o jogo de fato ali no dia a dia.
Ó, se eu tô olhando, eu tô com a Wikipedia da Annapurna Pictures aqui aberta. Aqui, esse ano, no Oscar, Link Perdido. Foi deles. O Como Bom Bichão em português, o...
Escândalo.
Também foi deles.
Escândalo,
é. Então, assim, não tão brincando em serviço, tá ligado?
É, e é da Megan Ellison, né? Que é uma... A família Ellison é uma família bilionária lá dos Estados Unidos e ela...
É o tipo de distribuidora, assim, de estúdio, que fica de olho nesses festivais, né? Tipo Sundance, Cannes e tudo mais, pra pegar os filmes que podem acabar bombando. É um pouco diferente do que rola com a A24, né? Que é um dos principais estúdios da atualidade. Que eles botam dinheiro também, né? A24. Eles são produtores também. Então, muitos filmes que eles lançam têm produção e o selo da A24. E a A24 é o estúdio... Talvez seja o estúdio independente mais importante de Hollywood no momento, é a 24, né? Deixa eu perguntar, esse jogo é triste?
É, um pouco, mas é... Ele tem momentos bonitos também, mas ele é...
Porque normalmente você vê história de crianças e tudo mais, é meio fantabulástico o negócio, mas é meio triste porque tudo morreram, né?
É, ele é bem melancólico, assim, com certeza.
É porque vê história de criança...
É pesado.
Criança que vai morrer, é foda. Tem
momentos pesados, assim, mas é até... Eu diria que é interessante porque até dentro do contexto de videogame não é o tipo de coisa que você aborda muito, né? Então.
O pior é que essa que a gente contou aí, que é a primeira, não é nem a pior que tem envolvendo
não,
criança.
Não.
Tem uma mais, no meio ali tristes, que, né? Mano, que inferno, é bebê, tá ligado? Bebezinho mesmo.
É, um ano, né?
É. E é imbecil isso que é foda. Você fala, cara, é o jogo que te faz pensar no sentido de falar, pô, a vida é isso aí, né?
É, e é foda porque é uma coisa tá que é de bobeira, retrato da vida... É retrato da vida pra caramba, essas coisas.
Então é a família. A família tem o histórico de perder.
São diversas gerações dessa família, Finch. E aí o histórico dessa família é o seguinte: muitas pessoas morrem jovens nessa família, e geralmente só uma pessoa de cada geração consegue sobreviver um tempo considerável. Entendeu?
Acabei de ver um aqui que é foda, porque é um menino que tá num balançador, o menino Calvin, que ele quer ser astronauta, ele quer voar. E tudo mais, ele tá com a perna engessada, ele começa a balançar num balanço que fica pendurado numa árvore, né? Ele começa a girar, tentar fazer o ciclo ali, né, de giro. E aí ela tá lendo a carta, né? Uma carta que é deixada ali na
é a carta do irmão dele. Do irmão dele, na verdade, né? Porque assim, eles são gêmeos.
O irmão dele escreveu pra ele.
É o Colvin e o Sam, que são, eles são irmãos gêmeos. E aí o que acontece? Eles estão brincando de balança, aí a mãe deles chama eles pra entrar. E aí o Sam fala assim, eles estão brincando justamente de tentar desafiar o outro, e aí fala, não, você não vai conseguir, o Sam fala pro Colvin. E aí ele fala assim, não, eu vou conseguir, e nessa hora você tá controlando, é legal que é outra mecânica. Nessa hora você controla, digamos assim, as pernas dele pra fazer o impulso pra girar, entendeu? Então você, cada analógico controla uma perna separada, e você vai fazendo pra frente, pra trás, simulando o movimento do balanço, certo, sabe? Né? E aí essa hora ele acaba, não sei se... compensa entrar no detalhe de como ele morreu porque...
É, mas é só o comecinho, mano. É o comecinho só, só para as pessoas entenderem o porque foi vendo esse aqui que eu realmente compreendi qual era a vibe do negócio, sabe? Porque
mas é o tipo de jogo que eu falaria pra pessoa, cara, não vê nada, vai lá e joga, duas horinhas então, curtinho assim, então
é, cada segmento que a gente der spoiler aqui, o cara meio que
tá
perde,
perdendo,
né?
É, por isso que é foda.
Dá pra gente contar bem por cima. Mas, cara, confie que é assim, é um jogo curto, ele vai ter, sei lá, 2 horas, 2 horas e meia no máximo. Tanto que eu coloquei pra ver e terminei, tá ligado? Porque tava muito interessante a história. E esses momentos de, como eu falei, que é o ponto alto, que é quando você joga cada historinha de cada um que morreu, é que é onde ele fica mais videogame do que o normal. Eu ficava sempre achando foda quando eu jogava cada um, todos eu achei bons, e pensando, caramba, o que será que eles vão fazer no próximo? E na maioria das vezes eles me surpreenderam, mano. Não vou falar o que é, mas o cara do peixe lá é muito inteligente aquilo, mano. Faz isso aí num livro pra mim então, pessoa que fala que não tinha que ser jogo.
É, achei interessante.
Não tem dúvida que justamente por colocar a gente na posição de tomar muitas das ações que acontecem ali, isso estabelece um nível diferente de conexão, né? Não tem jeito. Sabe, você tá, querendo ou não, você tem uma função fundamental em tudo que tá acontecendo. Ainda que, na verdade, você tá controlando a Edith, lendo as cartas, ou vendo a memorabilia, tudo, você ainda participa daquilo, né? Diferente do caso do livro ou do filme, no sentido de que eles são mais passivos, né? Você não. Independente de você fazer algo, eles continuam existindo ali, né? O livro, pelo menos, se você parar de ler, ele para a história, entre aspas. Mas um filme continua passando. Se você vira o rosto pro lado num filme, ele vai continuar passando lá, sabe? No jogo de videogame, não. Muitas das ações, até é pesado, eles fazem com que você faça o que tem que ser feito.
Deixa eu perguntar, nos videogames tem o jogo legendado?
Tem, e esse é um problema muito... Nossa, assim, eu costumo elogiar muito o trabalho, que eu sei que não é um trabalho fácil de... Não só de tradução, mas de localização. Mas nesse caso do Edith Finch, tem bastante erro, assim, de português. Sim. Ele é legendado, mas tem muito erro, assim,
e faz muita diferença, sabe? Porque o jeito que o texto é apresentado dentro do jogo é intrínseco, assim, pra narrativa.
Exato, exato.
Então, é, de fato, se você puder, recomendaria jogar em inglês mesmo, mas ele tem as legendas.
É, o que é importante falar aqui também, Bruno, sobre isso, é que a legenda simplesmente não aparece na tela igual uma legenda de filme. E ela acompanha os elementos do jogo. Então, às vezes você vê, sei lá, uma bandeira. Aí a legenda aparece como se fosse uma flâmula no vento, junto com a bandeira, por trás da bandeira, e você lê só um pedaço.
Ela tá inserida na apresentação do jogo, assim, né?
Inclusive, ela não acompanha a câmera do jogador. Então, por exemplo, algumas aparecem, se você andar em torno dela, ela vai continuar na posição que ela tava, você não vai conseguir ler, entendeu? Porque ela fica onde ela tava.
Tem umas que ele te puxa automaticamente a câmera, assim, sabe? Mas tem, na verdade, partes até que são opcionais, que você pode nem
ver nada,
a parte da história, né?
É, esses momentos que ele acaba puxando você, meio que, olha, eu preciso que você preste atenção nisso aqui.
Sim,
Durante o jogo, ele deixa você bem livre, mas em alguns momentos ele fala assim, cara, eu preciso que você preste atenção aqui. Aí ele puxa a câmera, você tá olhando pro outro lado, ele vai puxar a câmera pra você, olha aqui, ó, eu preciso que você veja isso e tem uma mensagem aqui pra você.
Excelente, achei muito interessante. Na verdade, eu fiquei pulando as partes pra não dar spoiler aqui do
jogo. É o tipo de jogo que tem que jogar, cara. É curtinho, Juras. Duas horinhas você termina e vale muito a experiência. Porque, assim, é uma história. É você ter a oportunidade de vivenciar e participar de uma história, sabe? Eu adoro. Não é segredo pra ninguém que eu adoro esse tipo de walking simulator, sabe? É, esse tipo de experiência, pra mim, ele é muito enriquecedor, principalmente porque eu gosto muito de história. É, a gente tem muita coisa boa. Inclusive no próprio Game Pass, eu não lembro se até um tempo atrás, não sei se era no Game Pass ou lá na Plus, que tinha também aquele Everybody's Gone to the Rapture. Tem vários Walking Simulators.
Não, ele só deve ter na Plus, que ele é jogo.
Porque é Sony, né? Mas o... É. Assim...
O próprio Edith Finch já teve na Plus também.
Também então, esteve na
galera,
Plus, é
galera
verdade.
Que tem Plus aí, ele teve em 2019, eu acho.
Então dá uma olhada na sua biblioteca, porque vale muito a pena não só esse caso do próprio... What Remains of Edith Finch, mas dá uma olhada nesses outros também. Inclusive, o Everybody's Gone to the Rapture é outra pegada. E é legal que geralmente são histórias bem profundas na abordagem, sabe? Quando eles estão abordando temas sérios de maneira suave, mas que você consegue compreender, sabe? É, Gone Home nesse sentido.
É, pro próprio Game Pass, que é essa parada que tenta ser o próprio Netflix dos videogames, né? Por mais que tenha várias coisas diferentes. Esse tipo de jogo beneficia muito, né, cara? Porque a pessoa vai lá um dia, tô a fim de descobrir um jogo, vai nesse aqui, em duas, três horas ela joga e vê se valeu a pena ou não, né? E às vezes ela pode bater num jogo desse, que, pô, pra mim, você jogar esse jogo sem ter contexto nenhum deve ser uma parada fantástica, assim. Eu tinha pouquíssimo, mas tinha algum conhecimento e já foi incrível. Se você jogar sem conhecer nada, pô, deve ser uma experiência foda.
Tudo bem, vamos pras notas aqui? 0 a 99 vidas... Para Super Hot e Edith Finch. Eu vou dar minha nota quântica para ambos, né? Porque eu não joguei. Mas fiquei extremamente interessado. Gostei do tipo de jogabilidade que o Super Hot oferece. E a diferença, né? Que não precisa de cenários elaborados. Precisa aquela toda, né? Aquela
Não, 4K, 60 FPS.
Confete, né? Não precisa aquele confete todo pra você chamar atenção. Basta ter uma mecânica interessante pra você querer jogar, né? Então vou dar 85 vidas. Não conheço, né? Não conhecia. Se eu jogar, talvez essa nota suba ou não. Já pro Edith Finch, eu fiquei extremamente interessado. Cara, foi só ver um pouquinho do gameplay, ver vocês narrando as histórias e tudo, que deu aquela vontade de ver. Como é bacana esses jogos, com essas histórias bem elaboradas, né? Com histórias inventivas e tudo. E com certeza, no filme, seria muito estranho ver essa história sendo contada. Porém, não duvido nada do cinema, né? Eles podem... É. Por isso vou dar 95 vidas pro Edith Finch aí. Não joguei, mas me convenceu bastante. E tô bem interessado em jogar. Evandrinho?
Cara, o Bruno, quando ele traz jogos pro 2Pack, ele tenta sempre fazer as conexões malucas na cabeça de Bruno dele e ter o jogo ter alguma coisa a ver com o outro. E aí o Felipe, quando ele escolheu aqui, ele falou, pô, vou pegar dois jogos do Game Pass, porque, né, tem lá no Game Pass, é mais fácil a galera jogar e tal. Mas eu diria duas coisas que eu consigo relacionar esses dois jogos, já falando dos dois aqui. Um é, são jogos que sabem a hora de acabar. Os dois eu joguei, deixa eu ver aqui qual é que é, e terminei. Tem durações até parecidas, eu acho que o Superhot é um pouco maior, mas também não é tão maior assim, dá pra você jogar numa sentada, e você em nenhum momento, por mais que ele seja mega frenético e você não para, você se sente o Neo, você se sente o Johnny Wick, você se sente um herói de filme de ação fazendo um monte de coisa foda toda hora, mas em nenhum momento você se sente cansado. Ele tem um loop de gameplay muito gostoso de jogar e muito que te incentiva a tentar fazer coisas e você não se sente frustrado e tal, porque ele volta muito rápido. E o Edith Finch, como eu falei, é uma história que... Você fala, pô, que história foda. Você se sente satisfeito, sabe? Você não fica em dúvida de nada, porque ele conta tudo. E você não sente em nenhum momento que eles inventaram alguma coisa que não devia estar ali. Então, pra mim, o que faz esses dois jogos terem em comum é esse lance de, pô, são jogos que sabem... Tem uma duração perfeita pra experiência que eles querem te dar. A gente falou recentemente do Devil May Cry e falou disso, que, pô, hoje em dia é tão difícil encontrar jogos pequenos que tenham... 2-3 horas de duração.
É nem pequeno, é duração certa, às
vezes. Exato, saber onde parar, porque o normal é esse jogo de mundo aberto maldito que você fica, mano, pra que eu tô fazendo essa sidequest aqui que vai me dar números de experiência, sabe? Um pouquinho, meu personagem vai melhorar um pouquinho mais. E aí, quando você tem isso de, pô, não, estou satisfeito, parei aqui, baixei, joguei, estou satisfeito, tive uma puta experiência. Eu acho que até quando você pega o meu 2Pack aí, os jogos que eu tento trazer, tem um pouco disso, sabe? Quando eu trouxe o To The Moon lá atrás... Ele me lembra um pouco a experiência do Edith Finch, porque é isso, é uma história, ele vai te contar uma história, e sim, tem que ser por videogame, pela proposta que eles têm, e vai te satisfazer ao final daquela jornada. Então, pra mim, o que esses dois jogos têm em comum são isso. São dois jogos muito bons, e eu vou dar pros dois a mesma nota, que é 95 vidas. Vale super a pena, com certeza tem promoção de PC direto aí também e tal, porque já são jogos mais antigos e tudo mais, então, mesmo que você não tenha acesso ao Game Pass, mas você tem Steam e tudo mais... Fique de olho, porque são muito bons.
Tudo bem, Bruno?
Bom, vamos lá. É até curioso que eu acho que a minha comparação... Eu vou ser um pouquinho mais exigente com o Superhot, justamente por ele estar com esse jogo, que é o What Remains of Edith Finch. Talvez se ele tivesse com outro jogo qualquer, eu até seria mais benevolente com ele. Eu gosto muito, muito do looping de gameplay do Superhot. Muito. Só que não é o tipo de jogo que eu consigo me imaginar voltando, sabe? Porque na hora que você faz aquele run perfeito daquele puzzle, daquele cenário, você não quer voltar. Eu não vejo motivo pra voltar pro jogo. Não que ele seja um jogo ruim, eu acho que ele é um jogo bem divertido até, mas é isso. Parece estranho falar isso, mas nesse caso ele é só divertido. Eu não consigo enxergar outro benefício maior pra ele.
Ele tem uma história espertinha, assim, mas eu não diria que ela tem tanta substância.
Não
assim,
tem também, profundidade, né?
É interessante o jeito que ele aborda a história, mas é até esperado, assim.
Uhum. Então, minha nota pra ele vai ser 85 vidas. É um jogo que vale muito a pena, mas eu não posso colocar ele no mesmo patamar de outros jogos que a gente trouxe aqui, principalmente em se tratando do meu caso, que vocês sabem que eu sou um cara que tem uma certa predileção por jogos mais robustos em termos de história. O problema dele não é nem a falta de história, só isso que eu falei, não tem um incentivo pra você voltar depois, sabe? Então, pra mim, não sei. Gosto muito de ambas as versões, inclusive Jurandir, perco o preconceito e joga a versão dele em VR pra você ver como é bacana também.
Você jogou, Bruno? Você tem aí?
Eu tenho. Ele vem, na verdade, a primeira vez que eu joguei o Super Hot foi no disco de demo do VR, porque o PlayStation VR tem lá aqueles demos dele e tem o Super Hot ali no meio. Entendeu? Então a primeira vez que eu joguei, eu já joguei em VR.
Entendi.
Sobre o What Remains of Edith Finch, baita de um jogo, uma baita de uma experiência até. Como eu falei, algumas pessoas podem tratar essa similaridade com o Return of the Obra Dinn por causa que você tenta descobrir o que aconteceu com as pessoas e ter o caderninho anotando também, né? Então, pode lembrar bastante nesse sentido. Mas a abordagem é bem diferente. Inclusive, acho que a abordagem do Obra Dinn é mais focada naquela mecânica da bússola e do retorno no tempo e tal. E aqui você tem uns mini-jogos que dão uma quebrada no ritmo do jogo. Então, você tem walking, a parte Walking Simulator e tal, que é importante para te guiar pela história. Mas quando você entra no segmento de cada um deles que você precisa investigar, entre aspas, a morte, ele traz esse frescor através dessa variedade. Não é um jogo sem problemas. Como eu falei, eu tenho um problema bem, bem grave com relação à localização desse jogo. Apesar de ser indie, tem alguns erros que, como o Felipe mencionou, eles acabam atrapalhando a experiência de quem não sabe inglês. Porque assim, só pega ali, eles trocam sentido até das coisas que estão acontecendo. Às vezes ele põe uma palavra mal colocada e dá a entender uma coisa diferente do que é o sentido original do que ela tá falando, sabe? Então, nesse caso, acho que prejudica a experiência. Eu recomendo o seguinte: se a pessoa sabe falar inglês, que ela jogue no idioma original. Se não sabe, não vai deixar de experimentar a experiência em função disso. Joga com a legenda em português mesmo, mas esteja ciente que existe erro de, não só de grafia, porque existe erro de grafia, de concordância, mas também erro no sentido de trocar o sentido de algumas frases com palavras mal colocadas. E no geral, eu gosto, por incrível que pareça, eu gosto mais até da parte do walking quando você tá caminhando, porque é um mundo muito bonito, muito rico, assim, apesar de ser naquele espaço confinado ali. Não que seja só dentro da casa, porque você acaba saindo também, você passa lá pelo cemitério, você vai pela orla da praia lá, né? Então, assim, tem segmentos externos, mas é um mundo muito bem construído. Apesar de alguns assets repetidos também. Eu tô meio chato com essas coisas, porque depois você começa a
trabalhar com isso.
Você vê coisas, ficam mais evidentes. Tem muito asset repetido. Nossa, aquele vaso com olhinho lá, aquele vaso azul, mano, ele aparece em todo lugar.
Bruno, você assistiu Rei Leão aí, caralho? Que as hienas eram tudo repetidas? E a Disney com o dinheiro que você vai. Um jogo desse, os caras com pouco dinheiro, vai ter que aproveitar o vasinho, porra.
Sim. Não, mas eu vou. Minha nota pra What Remains of Edith Finch é 97 vidas.
Aí, ó.
20?
Será que é bom?
E pro Super Hot, tu deu com a nota?
85.
Honesto. É X, Felipe, por favor, considerações e notas.
Bom, pra Super Hot eu vou dar 88 vidas.
Ó. Oh.
Porque eu até concordo com o Bruno na parte da história, apesar de que ela, eu acho que ela funciona, assim. Ela não tem um destaque, mas ela funciona dentro do propósito que ela tá criando ali e tem momentos interessantes. Eu diria que faria até também uma crítica, assim, que tem fases, assim, que parecem um pouco repetidas, assim. Tem, às vezes, momentos, assim, que, pô, eu fiz uma coisa muito parecida com essa não muito tempo atrás, assim. Me parece que eles poderiam até ter evoluído mais, né, em criar situações diferentes. Pode ser que no próprio VR eles tenham conseguido fazer isso melhor, assim. Mas ainda assim é um jogaço. Os caras criaram uma mecânica que funciona muito bem e eles conseguem explorá-la muito bem no geral, assim, também. Então, 88 vidas é honestíssimo pra Super Hot. Pra Edith Finch, vou falar que até as partes das críticas do Bruno eu também concordo, assim, nesse sentido. Mas, cara, pra mim ele é uma parada que, como eu falei algumas vezes aqui, ele demonstra por que, que os videogames são uma mídia tão bacana, assim, e por que, que elas são a minha mídia favorita até, no sentido de contar uma história. Eu acho que se você estiver pensando nessa mídia, o videogame é a mídia que dá pra você contar uma história de forma mais efetiva, assim. Porque pra mim, essas criações, tipo assim, arte no geral é uma parada que é muito pessoal, né? Você, tanto pra quem tá criando quanto pra quem tá recebendo, né? E esse jogo é um puto exemplo de uma parada bem pessoal, assim, bem intimista também. E ela é levada pelo simples fato de você estar interagindo com ela o tempo inteiro, assim. Você é parte integral dela. Então, isso que pra mim os videogames, eles acabam sendo a forma de arte que você consegue expor mais essa pessoalidade. E geralmente você tem muitos exemplos disso dentro do mundo indie, assim mesmo. E o Edith Finch pra mim foi um jogo que, quando eu joguei, eu fiquei maluco, assim, cara, o trabalho que esses caras fizeram. Principalmente pensando que esse é só o segundo jogo que eles fizeram juntos, assim. Então virou de cara a Giant Spare, um dos meus estúdios favoritos, assim. Eu mais aguardo saber o que eles estão trabalhando. Então, mesmo com esses problemas, que eu até concordo com o Bruno, a localização é bem estranha, ela de fato atrapalha. Mas mesmo assim, eu vou dar aí 99 vidas pra Water.
Caraca!
É um dos meus jogos favoritos da geração inteira, assim. Pô, no ano que ele saiu, 2017, eu fiquei na dúvida, assim, entre todos aqueles grandes jogos que tiveram aquele ano, Mario Odyssey, Breath of the Wild, Persona 5, Horizon, e o Edith Finch pra mim tá no mesmo patamar de todos aqueles jogos ali. E, cara, é de fato um conto fantástico, assim.
Esse jogo é uma experiência, como falei, eu coloco do lado de Journey, de To The Moon, de todos os outros grandes, tá ligado?
Veremos.
Joga, Junji. Tem Game Pass fácil aí?
Não, não tenho não, mas lembra até um pouquinho de... Tem até uma vibezinha do Life Strange, né? Algumas temáticas aqui.
Tô... É, essas fontezinhas aparecendo por trás das paradas, lembra?
Jurandir, próxima geração, vou te dar um conselho. Como você ainda não tem um Xbox One...
É, não pode ficar sem essa...
Pegue Xbox... o próximo Xbox.
Não, eu tinha, né? Eu tinha Xbox então, One.
Tinha, aí... pretérito, futuro. É pra frente que se entra, como diz o Evandro. Essa próxima geração, pegue o próximo Xbox aí primeiro e já assina o Super Game Pass aí, que vai ser sucesso.
Super
é hot. É possível, mano. É possível esse... Depois reclamo do Jabá, né?
Depois reclamo do meu Outback. Fala aí, Jandir.
É, mano. Trazer toda semana aqui um parceiro
do Fantinha, fala da Fanta, Jandir, vai. Fanta no Rapadura no Oscar.
Os amigos da Fanta, rapaz. Ó, nem aí, refrigerante ó, eu bebo.
What Remains e The Visit Finch é o momento Fanta aí do programa.
Vai, Bruno. Fala da GameTech.
GameTech Zone. Um grande abraço pra toda a galera da GameTech Zone aí. Sucesso.
Abraço, Alex. Manda jogo pra nós.
Um abraço pra toda a galera. O Alex, o Jair, o Gaúcho, o Vicky, a Rafinha...
Vocês,
a Gabizinha, vocês, aliás, todo mundo.
Vocês não conseguem, Alu, vocês conseguem um fazer abraço. Um alto jabá que nem eu. Só vocês falaram do podcast de vocês, mas eu posso falar. Abraço, Evandro, pra ouvir.
Aê.
E aí, como fica?
Muito bem. Fechamos esse two-pack inaugural do Felipe Mesquita. Você gostou? É. Coloca nos comentários aí, 99vidas.com.br.
Comentem aí, ó. Vamos jogar a resposta na mão do ouvinte, Jandir. Felipe efetivado, sim ou não?
Felipe da base?
Que vão perguntar isso pra gente, caralho.
Entrando no segundo tempo?
É.
Felipe da base entrando no segundo tempo, aquele jovem tipo Denilson na Copa 2002?
É. Pra ficar marquei quatro caras correndo aí. Atrás dele.
Hoje.
Excelente. Finalizando esse Tio Pack, nós temos um recadinho aqui dos nossos amigos do PicPay. Você já baixou seu PicPay? Não baixou? Baixa aí no seu celular. Pega aí seu celular, vai na sua lojinha e coloca lá PicPay, baixa, faz o seu cadastro. E aí pesquisa 99 vidas. Inclusive, corrigir as pessoas. Tem gente que fala assim, ah, eu escuto 99 vidas. Bota 99 separado do vidas. Não, o nome do podcast é 99 vidas, tudo junto.
Tudo junto.
São duas palavras, né? Como né, 99 vidas separadas. Muita gente escreve assim, mas o correto é junto. Se você pesquisar lá, você vai ver o nosso usuário lá no PicPay. E aí você vê que tem as formas de você colaborar com a gente. Ah, colaborar por quê? Porque com a sua ajuda... A gente consegue manter o 99 vidas todas as semanas, chegando regularmente toda sexta-feira. A gente pagar nosso editor, nossos servidores, ficar tudo em dia, aquela coisa bonita. E você receber esse prato maravilhoso que é o 99 vidas todas as semanas. Isso assim tá certo. Mas além disso, o que é que eu recebo? Cara, você vai ter acesso ao nosso grupo exclusivo lá no Telegram, em que tá todo mundo que colabora com o 99 vidas, fazendo parte, interagindo, conversando sobre... videogames, cinema, séries e tudo que você imaginar na cultura pop, no mercado, na política, isso que você imaginar aí. E, não menos importante, você colaborando com 15 reais ou mais, você faz parte desse grupo e recebe todas as semanas um 99 vidas bônus. Ou seja, um podcast exclusivo para você que colabora com o 99 vidas. Já tem mais de 80 edições. Então, se você entrar agora... Agora mesmo, você tem mais de 80 edições para ouvir na tranquilidade. Normalmente são interações respondendo perguntas do grupo e tudo mais. E comentando alguns assuntos que a gente nem comenta no próprio 99 Vidas tradicional, né? E o PicPay, estamos ainda no período, né, Evandro? Do cashback bonito.
Exato, cashback bonito quer dizer o quê? 100% do valor que você usar para assinar a campanha de 99 vidas no PicPay, que é R$15, ele volta para sua carteira do PicPay como cashback, ou seja, primeiro mês grátis, famoso primeiro mês grátis. E, cara, o PicPay também tá com uma feature nova, que é cobre um amigo. Tava funcionando aqui agora para ver como é que funciona. Oh, e é maravilhoso, porque sempre o cara fala, não, depois eles pagam aí.
Inclusive, vou usar agora. Amigo?
Tem uma pessoa que tá me devendo R$150, eu vou fazer nesse momento enquanto a gente grava aqui, ó. Aí, ele gera um QR Code que você manda como link para aquele amigo ou como uma imagem e tudo mais. E aí ele vai usar o próprio PicPay para pagar aquilo e vai cair na sua carteira. Então, assim, o cara que fica, ah, depois a gente vê isso aí, depois eu te pago. Não, se você
já mandar isso dinheiro, aqui, você... Tô sem dinheiro agora, não tem como pagar.
A bola tá com ele, porque assim, cobrar é muito chato, mano. É muito chato ficar devendo alguém. Ou você fala, porra, aquele cidadão ali me deve R$100 e não me paga. É uma situação chata de você cobrar, eu mesmo não gosto, tá ligado? E aí, se o Bruno vira pra mim e fala, pô, depois eu te dou R$150 aí. Aí eu falo, não, beleza, toma aqui, ó. Toma esse QR Code aqui pra você me pagar. A bola tá com ele, eu não vou precisar fazer mais nada, tá ligado? Ele vai se tocar daqui a um tempo e falar, cara, isso aqui tá pendente pra eu pagar. Então, uma função muito legal que tem lá, que é nova, que é cobrar no amigo.
E eu vou dizer, cara, aproveita esse momento dos R$15 de cashback, cara. Porque você vai estar lá, você vai pagar R$15. Pra ter acesso ao 99 vidas, exclusivo e tudo mais. Mas você recebe R$15 de volta. Ou seja, no próximo mês, você pode usar esses R$15 que você recebeu de volta pra pagar a mensalidade.
2 por 1.
É tudo bônus aqui, né? É tudo bônus, no fim das contas. Vale muito a pena. E é isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau!
Quando estiver progredindo, diga, eu tô só calado. É gravido em outro mundo quando escuto esse tom. É gravido em outro mundo quando escuto esse tom. Sente esse grave, sente esse som. Sente esse grave, sente esse som.
Chef Check é o louco remix do Amenon. Chef Check é o louco remix do Amenon.
É gravido em outro mundo quando escuto esse tom. É gravido em outro mundo quando escuto esse tom. Sente esse grave, sente esse som. Sente esse grave, sente esse som.
Chef Check é o louco remix do Amenon. Chef Check é o louco remix do Amenon.
Dorime, 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 Dorime